aqui uma estrutura para atender toda a população aqui, um QG que é montado aqui de frente à Assembleia Legislativa de São Paulo. Banheiros químicos foram colocados, a Avenida Pedro Álvares Cabral vai ficar tomada, já ficou assim em relação ao pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval, porque aqui é o endereço dos mega blocos e é uma grande dos foliões aqui no carnaval de rua.
O presidente da Associação dos Moradores Amigos do Jardim Lusitânia, Nelson Cury, defende uma revisão da localização dos megablocos.
O que ocorreu nesse pré-carnaval do fim de semana passado é uma coisa que não tem precedentes, a quantidade de gente que fica dentro de um retângulo confinado. São confinados, então o retângulo não é tão grande assim não, é uma área... Pelo volume de gente, é pequena.
O presidente da AME Jardins, Fernando Sampaio, também analisa o atual cenário paulistano.
Se por um lado o carnaval é muito importante para a cidade de São Paulo, né? Milhares de pessoas vêm na cidade, turistas, gera receita para a cidade de São Paulo. Por outro lado, os moradores se sentem muito incomodados porque é um exagero muito grande. Eu acho que falta estrutura. Ao você crescer o carnaval, mas crescer da forma como está acontecendo, a gente vai ter um momento que a gente vai ter algum acidente grave. Né?
Em nota, a Prefeitura de São Paulo informa que os 182 desfiles dos blocos foram um sucesso e não tiveram incidentes graves. Na Consolação, o desfile foi seguido por milhares de pessoas em clima de festa. O plano de contingência foi acionado e as forças de segurança da GCM e da PM atuaram e controlaram a situação. As 5 pessoas que receberam atendimento nos postos municipais foram levadas para hospitais da região e todas foram liberadas. Para garantir o desempenho dos blocos, a administração terá agora agentes nos mega blocos para evitar transtornos no carnaval e novas medidas de segurança. Na região do Parque do Ibirapuera, os foliões contarão com mais 2 áreas de saída, o estacionamento da Assembleia Legislativa e outra pela rua Abílio Soares. Haverá também um reposicionamento dos postos de saúde para outras áreas dentro do próprio circuito, sem qualquer prejuízo aos atendimentos, que contam com 960 profissionais dedicados durante todo o carnaval. A prefeitura reitera que 6.400 GCMs estão no policiamento no carnaval, 20% a mais que o ano anterior. Os circuitos contam com 482 câmeras do Smart Sampa e 23 drones para monitoramento durante todos os desfiles. E a Procuradoria-Geral do município informa que não foi notificada pelo Ministério Público de São Paulo.
Jornal da Manhã, são 5h57.
Olha o desfile que oferta aí, gente! Tem oferta pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que pode ser, tem o que você sonhar.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
Volta a ver no cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem.
Gente, eu preciso falar com vocês sobre uma coisa que está fazendo a diferença na vida de milhares de famílias aqui em São Paulo. Olha só, a Prefeitura garante vaga em creche para todas as crianças de 0 a 3 anos. São até 10 horas de cuidados por dia, com até 5 refeições. E o melhor, tem transporte gratuito para quem mora a mais de 1,5 km de distância. E mais, a cidade ganhou 15 novas escolas e 5 novos céus, a maioria na periferia, com piscina coberta e aquecida, quadra, biblioteca, cinema e até pista de skate. É escola integral, com estrutura completa e até 3 refeições. A prefeitura liberou créditos de até R$ 994 por aluno para comprar material e uniforme escolar. É só baixar o app Kit Escolar do EPEI e usar em mais de 1.000 lojas credenciadas. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/educacão. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
6:01. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. O Jornal da Manhã prossegue, já estamos entrando na nossa segunda hora. Eu lembro que você pode nos acompanhar também via YouTube, inclusive com imagens. Pode participar do chat por lá também. Deixa o seu like também para a gente lá no YouTube, além das outras plataformas em que você acompanha o Jornal da Manhã. Após a Polícia Federal encontrar diversas menções ao ministro Dias Toffoli no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master, a instituição pediu o afastamento do magistrado do caso. Os detalhes de Janaína Camelo.
Informações da perícia feita pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, estão nas mãos do presidente do STF, ministro Edson Fachin, e apontam mensagens com diversas menções envolvendo o ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo. O conteúdo fez a PF pedir a suspeição de Toffoli para conduzir o caso. O ministro não demorou a se manifestar. Em nota, o gabinete de Dias Toffoli afirmou que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, segundo o ministro, a PF não teria legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo. O ministro Dias Toffoli afirma que vai entregar ao ministro Edson Fachin uma resposta ao conteúdo que foi apresentado pela Polícia Federal. A condução de Toffoli no caso tem sido alvo de críticas desde o início do processo no STF, com decisões consideradas atípicas por parte do ministro, como, por exemplo, decretar o sigilo máximo no acesso aos autos, impor restrições à Polícia Federal na análise do que foi apreendido durante a operação, que inclui celulares dos investigados. Isso tudo agravado com a proximidade de Toffoli com envolvidos no escândalo. A reação política foi imediata, sobretudo entre críticos ao trabalho do ministro no caso. Em uma rede social, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, escreveu: "Já estamos redigindo o impeachment de Dias Toffoli para protocolar imediatamente. Deu. Impossível o país assistir a um absurdo desses sem que se tomem as devidas providências. Impeachment de Toffoli já." A revelação das mensagens veio após um dia intenso envolvendo o caso. Um grupo de senadores da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, liderado por Renan Calheiros, do MDB, foi ao STF pedir acesso ao material apreendido na investigação. A audiência aconteceu com Fachin sem a presença de Dias Toffoli. Mais cedo, eles se reuniram com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O senador Espiridião Amin, do PP, falou em prejuízo à investigação do caso Master com sigilo ao processo.
A democracia pede que haja transparência. Exatamente.
Essa frase deu margem a que se dissesse o seguinte: excesso de sigilo vai pretender ser blindagem. E isso tem que ser impedido. Ou seja, não pode termos inquéritos todos submetidos a um sigilo por prazo indefinido, prejudicando, portanto, que se conheça a verdade.
Renan Calheiros disse que o presidente do STF concordou com a alegação dos senadores e que vai conversar também com o procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Mais do que isso, eu acho que para que os trabalhos da comissão sejam produtivos, eu defendi isso publicamente. Eu acho que nós deveríamos começar as fases de depoimento ouvindo Vorcaro.
O senador criticou também o TCU por aumentar o sigilo sobre documentos envolvendo o Master, restringindo o acesso do Banco Central ao material. A decisão foi do relator do caso, o ministro Jonathan de Jesus, que disse que a medida não é inédita e contou com a ciência do BC.
E eu contei para o ministro Fachin o clima de constrangimento do Tribunal de Contas da União. Eu tive lá, conversei pormenorizadamente com o presidente Vital do Rego. O Centrão chantageou um ministro do Tribunal de Contas para que ele acabasse com a liquidação do Banco Central. Ele hoje decretou sigilo das informações para o Banco Central e para os próprios ministros do Tribunal de Contas da União. Porque a simples remessa dos procedimentos que ele abriu, coitado, chantageado, vai elucidar tudo o que eu falei desde o primeiro momento.
O ministro Jonathan de Jesus disse que o Banco Central terá acesso a todos os documentos. Para 13 entidades ligadas ao setor bancário e financeiro, a decisão do TCU é preocupante. E ainda que o sigilo processo possa ser necessário em determinadas circunstâncias, no caso, carece de justificativa técnica clara e transparente a restrição imposta ao Banco Central, especialmente para o exercício do contraditório e de sua ampla defesa.
Agora são 6:06. O governo federal anunciou um pacote de mais de 4,5 bilhões de reais em investimentos em 11 aeroportos brasileiros. Em São Paulo, a repórter Danúbia Braga participa com a gente aqui do Jornal da Manhã. Tem mais detalhes e informações a respeito desse investimento. Oi, Danúbia, bom dia para você, bem-vinda.
Oi, Renato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse anúncio de 4,64 bilhões de reais para esses 11 aeroportos de 4 estados brasileiros. Quais são eles? A gente começa por Congonhas, aqui em São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ponta Porã e também Corumbá, em Mato Grosso do Sul, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, no Pará, Uberlândia, Uberaba, Minas Gerais e Montes Claros também em Minas Gerais. E a estimativa, de acordo então com o Palácio do Planalto, é que com esse investimento que deve ser financiado pelo BNDES, tem ali a geração de pelo menos 2 mil empregos diretos e indiretos. O Ministério de Portos e Aeroportos também informou que a proposta é justamente elevar a capacidade, modernizar e ampliar esses aeroportos. E pensando em Congonhas, por exemplo, ele vai ter ali um aporte de dinheiro maior, uma vez em que o grande objetivo é que ele passe de atender ali 20 milhões de passageiros para 40 milhões de passageiros. A gente, inclusive, separou um trecho, então, em que o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, fala sobre essa iniciativa que, para ele, é o maior programa da aviação, então, regional da história. Vamos ouvir o que ele disse.
Nós estamos fazendo, sob a liderança do presidente, o maior programa de aviação regional da história do Brasil. Nós estamos levando novos aeroportos para a região norte, para a região nordeste, levando, sobretudo, desenvolvimento para várias regiões do Brasil.
O ministro ainda disse a respeito desses investimentos que devem ser feitos em relação a todos esses aeroportos para essa ampliação e modernização, que o investimento global no setor aeroportuário, considerando ali os contratos já firmados, ultrapassará de 10 bilhões de reais. Volto com você, Nonato.
Danúbia Braga em São Paulo, obrigado, Danúbia, trazendo essas informações sobre esse investimento e essa possibilidade de melhoria em aeroportos regionais do país.
Olhando agora para o exterior, a Rússia bloqueou o acesso de 3 aplicativos no país. São eles WhatsApp, Instagram e também o Facebook. Luca Bassani, direto da Europa, participa com a gente aqui do Jornal da Manhã com mais detalhes e informações a respeito dessa decisão russa. Eu sei que você vai muito a Moscou, ô Luca, e esses aplicativos eram permitidos por lá até então, não? Bom dia para você.
Bom dia também a você, Nonato, a todos que nos acompanham. De fato, alguns eram permitidos, mas outros já haviam sido bloqueados desde o início da guerra. Agora há um bloqueio ainda mais formal, né, por parte desses aplicativos que são essenciais não só aí no Brasil, mas também para muitos russos. O WhatsApp para trocar mensagens, o Instagram, o Facebook e também o YouTube em algumas regiões não tem mais funcionado sem a utilização do VPN, né, que muda o IP do seu aparelho e se ultrapassar esse bloqueio. De acordo com as autoridades russas, essa medida tem sido utilizada porque a Meta e até mesmo o Telegram, né, no caso de outro aplicativo, estariam sendo usados para espalhar mentiras e para conspirar contra o governo russo. Essa tem sido mais uma das justificativas para que as pessoas sejam forçadas a migrar ao Max, que é um aplicativo feito em conjunto com o governo da Rússia e que não tem criptografia, ou seja, as mensagens são facilmente lidas e acessadas pelo governo, principalmente nesse momento em que a guerra da Ucrânia continua. Vale dizer que o WhatsApp na Rússia, que é um país de 150 milhões de pessoas, tinha mais de 100 milhões de usuários, então de fato é uma preocupação da Meta a perda desses usuários e de vários órgãos humanitários sobre a limitação da liberdade de expressão e de comunicação entre famílias, entre negociantes e os seus fregueses, né, seus clientes. É uma situação muito complexa e que parece espelhar o que a China faz já no seu país há muito tempo com o Great Firewall, né, a grande muralha colocada na internet que impede também os chineses de acessarem grande parte destes aplicativos ocidentais sem um VPN. Essas medidas restritivas, elas apenas corroboram que a versão oficial de Moscou em relação à guerra, em relação ao Ocidente, deve ser aquela mantida por todos os cidadãos sem nenhum tipo de divergência. Isso criou uma série de críticas, né? Trouxe uma série de críticas dos criadores dos aplicativos, principalmente o criador do Telegram, que é um russo, Pavel Durov, dizendo que muitas vezes essas medidas de restrição acabam incentivando exatamente o oposto, as pessoas procurarem alternativas e outras informações que não corroboram com as versões oficiais das propagandas governamentais. Isso com certeza deve repercutir por todo mundo. O presidente Donald Trump, que também é alguém que defende sempre a questão da liberdade de acesso aos aplicativos, deve ser um dos agentes políticos que comentará esse novo bloqueio, essa nova restrição durante os próximos dias. A gente vai ficar de olho como isso afetará a vida dos russos, que já foi drasticamente alterada desde que a guerra começou, por uma série de sanções aplicadas, por várias empresas terem saído da Rússia e também por essas restrições ao acesso à liberdade de informação que também fazem o cerco se fechar em relação à versão oficial do Kremlin.
Luca Bassani, direto da Europa, obrigado, viu, Luca, pelas informações. Lembrando que recentemente o Irã, né, também bloqueou redes sociais por lá durante aquela série de protestos e manifestações ocorrida em território iraniano, agora a vez da Rússia. Aqui pelo Brasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin se encontrou com senadores para discutir a análise do acordo Mercosul-União Europeia no Congresso Nacional. Acompanhe com o Igor Damasceno.
O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, está confiante de que o acordo de livre comércio será aprovado no Congresso Nacional. A votação na representação brasileira no Parlaçul está marcada para 24 de fevereiro e, se for aprovado, seguirá direto para o plenário da Câmara. Alckmin considera que o tratado é importante para desenvolver a economia dos membros do Mercosul e que os demais países também já estão se mobilizando para aprovar o texto em seus parlamentos.
O presidente Lula encaminhou à Câmara a mensagem para a internalização do acordo. Aliás, os 4 países do Mercosul já o fizeram: Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. E o senador Nelson Trade e a Tereza Cristina estão trabalhando muito para agilizar. Então, deve ser primeiro aprovado no Parlaçul. Depois a Câmara decide se vai direto, cria uma comissão especial, mas nós estamos otimistas que a gente possa resolver até o fim de fevereiro. Depois vai para o Senado Federal.
Ontem, o texto do acordo foi lido na representação brasileira, no Parlasul, mas parlamentares pediram mais tempo de análise. O motivo é que setores do agro temem que as salvaguardas dos países europeus gerem impactos negativos, principalmente ao setor leiteiro. As salvaguardas são garantias que o Parlamento Europeu aprovou para proteger o setor agrícola dos membros da União Europeia. Carne bovina, açúcar e leite são parte dos produtos que podem ser afetados. A senadora Tereza Cristina disse que está em tratativas com setores do agro brasileiro para minimizar as preocupações e reverter os riscos.
Nós temos, como eu sou desse setor, nós temos que trabalhar para que alguns segmentos não sejam fortemente atingidos, como o leite, que tem uma preocupação, o setor lácteo passa por uma crise interna. Então eles têm uma preocupação da concorrência dos produtos que vêm de lá para cá. Então é isso tudo que nós estamos conversando e por isso o grupo de trabalho na Comissão de Relações Exteriores para poder ver como é que nós vamos ajudar, vamos dizer, esses segmentos que no início podem vir a ter, eu não estou dizendo que vão ter, mas que podem vir a ter problemas, o setor de vinhos e assim tem alguns outros.
A expectativa é de que o acordo seja aprovado com folga, tanto na Câmara quanto no Senado. Se isso acontecer, a parte brasileira no acordo já estará pronta para ser executada. O tratado já foi formalmente assinado pelos blocos envolvidos em 17 de janeiro. Por isso, mesmo com a judicialização do tema lá na Europa, o acordo já poderá ser cumprido em caráter provisório.
Bem, é assunto para a gente trazer aqui a primeira rodada de análise com o Henrique Kriegner. No jornal, Kriegner, bem-vindo, bom dia para você. O vice-presidente dizendo, as discussões serão feitas com todo cuidado. E me parece que é por aí mesmo, né? Porque tem setor que vai ganhar, tem setor também que vai ser mais afetado, pode ter uma concorrência maior e até perder um pouco de terreno. E esse aceno, esse acordo vem se desenrolando já há mais de 2 décadas. Então não é um assunto que você resolve de uma hora para outra, né, Kriegner? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. Realmente, sempre, como tudo na vida, né, existem perdas e ganhos, lados positivos e lados negativos. Só que, nesse caso, os lados positivos desse acordo para a economia brasileira são muito maiores e muito mais expressivos do que mesmo os lados negativos, ou seja, os efeitos colaterais aí. A própria senadora Tereza Cristina mencionou a questão do setor do leite, os produtores de leite também, vinhos, chocolates, enfim, são setores que são importantes, são relevantes, têm o seu papel na economia brasileira, mas são setores que têm uma produtividade menor em termos de valor mesmo do que produzem, se comparado, por exemplo, à questão das carnes, à questão do agro como um todo, e a possibilidade de exportação de ganhos em exportação que nós vamos ter. Então, a balança realmente tende mais para as vantagens, que são muito grandes. Por isso, eu acredito que não deve ter nenhum tipo de resistência nem da parte da Câmara, nem do Senado. O acordo deve ficar aprovado quanto antes no Brasil, até como um sinal para a União Europeia de que o Brasil e os demais países da América do Sul, aqui do Mercosul, perdão, estão muito empenhados em fazer esse acordo acontecer.
Pois é, inclusive os outros países também devem estar agilizando isso, e aí fica meio que pré-aprovado por aqui na nossa região. O problema, né, Kriegner, é a judicialização que está ocorrendo lá no Parlamento Europeu, ou seja, é uma discussão que acaba saindo da mão do Mercosul e ficando ao sabor do que os europeus vão decidir, sabe-se lá em quanto tempo, né?
É aí que mora realmente o desafio, porque quando uma questão é judicializada, claro que existe sempre a pressão política que se faz, ou mesmo a própria pressão da sociedade, mas agora esse acordo vai ser visto nos termos da lei e não na questão do impacto potencial aí para a economia, que é o que os outros articuladores estavam trabalhando. Mas a gente tem que lembrar também, né, Nonato? Esse é um acordo que está sendo cozinhado aí há 25 anos. Foram décadas aí de trabalho, muito empenho e um cenário agora internacional que favorece essa aproximação dos dois blocos, justamente por conta das taxações aí sempre imprevisíveis por parte do governo federal americano. Então, isso favorece esse clima e deve colocar aí um pouco mais de pressão na parte de judicialização. Mas aqueles que são especialistas aí na parte jurídica da Europa já têm antecipado que dificilmente vão conseguir realmente derrubar esse acordo.
É isso. Daqui a pouco o Krigner volta com mais análises para você aqui no Jornal da Manhã. 6:19, está na hora da gente conferir a previsão do tempo, as expectativas para esta quinta-feira. Quem participa com a gente é a Camila Yunes.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Nonato, vamos aos destaques da previsão do tempo, começando a falar sobre o calorão que tem atingido a região sul do país, especificamente o Rio Grande do Sul. E por que que os gaúchos estão sofrendo tanto com esse calor? Porque a gente tem o que chamamos de efeito pré-frontal, quando as temperaturas se elevam bastante antes da chegada de uma frente fria. Existe uma frente fria que está se deslocando por lá, provocando com bastante chuva nos próximos no início da nova frente fria. Mas isso é assunto para mais para frente, porque hoje a gente vai falar das temperaturas mais elevadas no Rio Grande do Sul que foram registradas no dia de ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela. Sertão Santana, lá no Rio Grande do Sul, registrou 38,8 graus Celsius. Mesma temperatura que foi registrada em Jaguarão, também no Rio Grande do Sul. Lá em Rio Grande, 38,6 graus e Vitória do Palmar, 38,3. Todas as cidades do Rio Grande do Sul foram os municípios com as temperaturas mais elevadas desta quarta-feira. E por falar em temperaturas, para as capitais, o que que a gente pode esperar no dia de hoje? De forma geral, temperaturas bem elevadas em praticamente todo o país e sensação de abafamento, especialmente lá no norte. Aqui na capital paulista, a máxima pode chegar aos 30 graus e ainda tem condição de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Lá em Porto Alegre, a máxima chega a 35 graus. E olha só, a gente tem um alerta de chuva volumosa, cerca de 50 milímetros em um dia. Então tem condição de um volume de chuva bem expressivo. E lá na capital federal, em Brasília, a máxima deve ser de 25 graus e também tem condição para pancadas de chuva. Vamos falar então de chuva? Porque olha só, tem possibilidade de precipitações em praticamente todo o país. Chuva mais moderada, leve, acontece aqui em áreas do estado do Paraná e também do Espírito Santo. O tempo fica mais estável no norte de Minas Gerais e também em boa parte do interior da Bahia, mas a gente tem condição de chuva forte. E vamos ver onde essa chuva forte pode atingir, especialmente aqui o sul do Rio Grande do Sul. Aquela chuva que tem condição de alerta. Inclusive, lá no oeste gaúcho, as rajadas de vento podem chegar a 70 quilômetros por hora. A zona de convergência intertropical continua influenciando as precipitações aqui na região norte. Então, atenção para o estado do Maranhão, Piauí, Ceará e também Rio Grande do Norte. E aqui, no norte do país, com destaque para o Tocantins, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia. A gente tem também condição de temporais, muitas instabilidades, atmosfera muito mexida, muita umidade e, portanto, tem essa condição de temporais e temperaturas mais elevadas. Esse é o cenário que a gente tem para esta quinta-feira, Nonato. Volto com você, um ótimo dia.
Obrigado a Camila Yunes, atualizando para a gente as informações da previsão do tempo. Jornal da Manhã, 6:23.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio de Iguatemi.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings D&D e Morumbi.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
6h26. Hora de você conferir aqui no Jornal da Manhã os assuntos de capa dos principais jornais do país que já circulam nesta manhã de quinta-feira. E a gente vai começar aqui com os destaques do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, na capital paulista. Principal manchete, Polícia Federal cita conversa com Vorcaro e pede ao STF suspeição de Toffoli. A solicitação foi feita ao presidente Fachin. Toffoli fala em ilações. Outros destaques. Decisão de Dino afeta 4 bilhões e 800 milhões de reais em penduricalhos no TJ de São Paulo. Flávio reduz vantagem de Lula. Ratinho Júnior é nome mais viável do PSD, segundo a pesquisa da Quest. E o Estadão traz isso na sua capa no dia de hoje. Foto de capa de hoje no Estadão, para a Polícia Federal, chega e mala com 429 mil reais, voa pela janela. Isso foi lá em Balneário Camboriú, assunto que já tratamos aqui no Jornal da Manhã também, inclusive com análise da Dora Kramer. O Henrique Krigner segue com a gente. O Krigner, essa manchete, que possivelmente estará nos demais jornais também, mas já vou comentar aqui a do Estadão, Polícia Federal em relação ao ministro Dias Toffoli pedindo a suspeição dele no caso Master. O que é que dá para a gente esperar daqui para frente? A partir dessa suspeição da PF, o ministro rebate, diz que são apenas ilações e que não há provas. Mas o fato é que há um movimento crescente de pedido de afastamento do ministro desse caso, né?
Pois é, Nonato, exatamente porque a resposta do ministro, né, a nota que foi emitida pelo gabinete, é bastante insatisfatória. ao invés de apresentar quais foram os motivos ou quais são as justificativas para dizer que esse pedido da Polícia Federal não se sustenta, a resposta do gabinete foi justamente dizer: olha, a Polícia Federal não tem competência, não deveria ter o direito de fazer um pedido como esse, baseado aí nessas ilações, como você bem lembrou. Agora, o que o povo quer saber e o que o ministro precisa explicar, e diz que explicará ao relator, né, o ministro Edson Fachin, o que o povo quer saber é justamente: existe algum tipo de conexão que possa prejudicar a sua neutralidade nesse processo? E nós estamos vendo isso repetidas vezes acontecendo no judiciário, Nonato. É uma preocupação muito grande. Os ministros deveriam ser os primeiros a dizer que não podem julgar determinado processo se tem um vínculo mínimo. Não quer dizer que são melhores amigos, não quer dizer que receberam dinheiro, não quer dizer que cometeram crimes, mas se existe algum tipo de conexão que possa danificar a isonomia desse processo, os ministros precisam ter essa atitude de nobreza, mas também de obediência da lei. É o mínimo.
O Henrique Kriegner volta daqui a pouco comentando mais assuntos aqui no Jornal da Manhã. A gente falava que deve estar na capa dos principais jornais. Olha lá, Folha também. Toffoli diz que recebeu pagamento por ser sócio de empresa de resort, diz aqui a Folha de São Paulo no dia de hoje. Trazendo detalhes também após a Polícia Federal começar a apurar esses repasses. Além disso, outros destaques aqui da Folha. Atiradora mata mãe e irmão em casa e mais 6 em escola no Canadá. Foi aquele cenário que a gente acompanhou, divulgamos ontem aqui no Jornal da Manhã. E a atiradora que foi para a escola já tinha matado a mãe e o irmão em casa. Ela acabou morrendo posteriormente também, segundo a polícia, teria cometido suicídio. Foto da Folha: crescem mortes de pedestres atropelados por motos em São Paulo. E traz aqui um dos cruzamentos da Avenida Rebouças, que é uma das principais de São Paulo, com pedestres e motos ao fundo, e esse crescimento no número de mortes de pedestres na capital paulista, atropelados por motocicletas, é foto de capa da Folha. Além disso, Flávio Bolsonaro se consolida como adversário de Lula, é o que aponta a pesquisa Quest. E é esse assunto que vai repercutir também com o Henrique Kriegner nessa manhã. Essa consolidação de Flávio como o principal opositor a Lula nessa pesquisa da Quest. Ô Kriegner, o que é que isso significa? O Flávio se consolidando como esse adversário e, consequentemente, a polarização novamente aparecendo aqui na nossa eleição?
Olha, eu diria, Nonato, que isso é consequência direta das últimas movimentações relacionadas aos potenciais candidatos, como, por exemplo, o governador Tarcísio. Uma vez que o governador Tarcísio agora começou a trabalhar e falar ainda mais abertamente sobre a reeleição ao governo do estado de São Paulo, o eleitor é obrigado a decidir. Então, já que Tarcísio está fora da jogada, para quem eu vou? E nesse momento, de fato, a liderança do Flávio é inegável, e o crescimento aí realmente nas pesquisas também. E eu diria ainda mais, existe um cenário para o segundo turno ainda de curioso, porque é muito difícil que os candidatos, na verdade os eleitores que declararam voto em candidatos da centro-direita e da direita no primeiro turno, não traduzam esse voto para o Flávio, ou ainda traduzam esse voto no segundo turno, transfiram esse voto para o presidente Lula. Então, é muito difícil que isso ainda não seja mostrado aí, né? O reflexo disso não apareça nas pesquisas. Então, temos que dar um pouquinho mais de tempo aí para o eleitor, para ele entender muito bem o cenário, mas a verdade é que Flávio, desde que entrou na corrida presidencial, não para de crescer nas pesquisas e de também reduzir a sua rejeição.
Henrique Kriegner com a gente, lembrando que o Kassab chegou a citar que, por enquanto, é apenas o primeiro movimento, ou são os primeiros movimentos das pesquisas, que isso não inviabiliza os candidatos do PSD também nesse cenário de eleição. Jornal O Globo, o principal manchete de hoje, também na mesma linha de Estadão e Folha. Crise estendida. Polícia Federal leva ao STF citações a Toffoli encontradas no celular de Vorcaro. O relator do caso Master no Supremo critica a ilação da polícia e afirma que levará sua defesa ao presidente do Supremo. Flávio reduz vantagem de Lula e esvazia eleito de união de trinca do PSD. Aliás, efeito de união de trinca do PSD. É destaque também no Jornal o Globo, na sua capa de hoje. Outro assunto, Alerge define regras para eleição indireta a governador no Rio de Janeiro. E uma das fotos de capa de hoje do jornal O Globo, para blindagem sob ataque democrata. A blindagem seria em relação à secretária de Justiça dos Estados Unidos, a Pam Bond, que estaria acobertando os arquivos do caso Epstein e tem sido alvo de críticas dos democratas lá nos Estados Unidos. O Globo também destaca fim do mistério. Shakira será a atração do Todo Mundo no Rio, na praia de Copacabana, show da Shakira no mês de maio. São os assuntos dos jornais que você acompanha diariamente aqui na programação do Jornal da Manhã da Jovem Pan. 6h34 agora.
Business com Bruno Meyer. Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Amazon anunciou planos para demitir 3.000 funcionários corporativos. A empresa dará 90 dias para que empregados, baseados sobretudo nos Estados Unidos, possam aderir a pacote de desligamento ou busquem uma nova posição internamente. Esses cortes chegam meses depois de a gigante de tecnologia ter anunciado a eliminação de 14 mil postos. O CEO da Amazon, Andy Jassy, já declarou que está determinado a reduzir níveis de gestão, especialmente os gerentes, e acabar com a burocracia que passou a preocupar os executivos após a onda de contratações durante a pandemia. No ano passado, ele também alertou os funcionários de que a inteligência artificial deve encolher o quadro de pessoal.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan News.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo, o carnaval tem endereço certo. E ele é com a Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
Energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O Ministério dos Estados Unidos afirmou que o país norte-americano vê o Brasil como um país muito promissor em minerais críticos. Vamos até Brasília, porque o Igor Damasceno tem aqui mais informações e detalhes para a gente a respeito desse assunto. O Igor, e não é de hoje, né, que os Estados Unidos demonstram esse interesse pelos minerais aqui no Brasil, né? Bem-vindo, bom dia para você.
Oi, Nonato, bom dia a você, bom dia a todos. Esse é um assunto geopolítico que tem despertado demais o interesse dos norte-americanos, principalmente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que acontece é que minerais críticos, eles não têm grande produção, não têm reserva lá nos Estados Unidos. E os norte-americanos veem a China dominando esse mercado no mundo inteiro. E aí, então, Donald Trump virou os olhos aqui para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem muitas reservas de minerais críticos, mas são reservas pouco exploradas ou não exploradas de jeito nenhum. Então, desde a semana passada, diplomatas, secretários norte-americanos têm se encontrado para que seja formado um bloco econômico somente para a comercialização de minerais críticos entre Brasil e Estados Unidos. Eles olham para as reservas deles que estão esvaziadas, que estão em níveis críticos, olham para as nossas reservas que estão abarrotadas de minerais, mas que são poucas exploradas, e querem então bater o martelo para fechar essa parceria comercial com o país. O problema é que o governo brasileiro não quer resolver essa situação de imediato, quer negociar direitinho, e isso leva um tempo, isso é para longo prazo. E enquanto os Estados Unidos esperam uma resposta do Brasil para firmar essa aliança, esse acordo comercial, direcionado apenas para minerais críticos e terras raras, a China continua dominando esse mercado no cenário global. Então, a estratégia norte-americana é exatamente, digamos que, amaciar o ego do governo brasileiro, dizer que é um mercado promissor, que vai ser um ganha-ganha, ambos vão sair ganhando, que a renda brasileira vai aumentar, vai ter empregabilidade, vai ter desenvolvimento econômico. Então, é um assunto de interesse dos Estados Unidos, os quais o governo de Donald Trump tem ali tentado, de uma vez por todas, fechar essa parceria comercial com o governo brasileiro. A informação que eu tenho é que o Brasil analisa esse tema com cautela e não vai bater nenhum martelo com os Estados Unidos enquanto não conseguir informações suficientes para saber se essa aliança seria ou não benéfica para o nosso país. Mas o fato é que é um mercado dominado pela China. O Brasil poderia ser um grande produtor, porque tem muitas reservas de minerais críticos, mas não produz, não tem uma grande produção. E os Estados Unidos, então, veem no Brasil algo promissor. Acontece aqui e nos Estados Unidos o inverso. Eles têm muito interesse em produção, mas têm poucas reservas. Aqui nós temos muitas reservas e pouco interesse em produção. E por isso os Estados Unidos estão de olho, Nonato.
Ah, sem dúvida nenhuma. Agora, o Igor, uma reunião entre o presidente Lula e o Donald Trump pode acontecer em breve. Falou-se até em maio. Já tem algo específico ou não, Igor?
Olha, o Palácio do Planalto está em tratativas com o governo norte-americano, Nonato, para que esse encontro aconteça na segunda quinzena de março, ou seja, já no mês que vem, daqui cerca de 45 dias, mais ou menos. E Lula está disposto a ir até a Casa Branca, em Washington, para se encontrar com Donald Trump. São dois assuntos, basicamente, que o governo brasileiro quer tratar com o governo norte-americano. O primeiro deles é resolver de uma vez por todas aquelas tarifas de 50%. A maior parte dos produtos que estavam tarifados, eles já tiveram as tarifas reduzidas a 10% ou mesmo a nenhum por cento, praticamente zerado. Mas o aço, por exemplo, ainda está taxado. E o aço brasileiro caiu as exportações para os Estados Unidos desde essas tarifas. Então Lula quer tratar disso, quer resolver essa situação de uma vez por todas e que nenhum produto brasileiro seja taxado a mais, tem uma sobretaxa lá nos Estados Unidos. E o outro assunto é o crime organizado. A gente sabe que o crime, as facções hoje, elas não atuam somente no nosso país, elas têm ramificações em outros países. E Lula quer tratar do combate às facções criminosas com Donald Trump. O problema é que a Casa Branca ainda não bateu o martelo, ainda não deu aval para esse encontro. Mas o Palácio do Planalto segue em tratativas para que Lula e Trump já na terceira semana do mês que vem. Voltamos ao estúdio.
Igor Damasceno, direto de Brasília, trazendo essas informações para a gente. Obrigado, Igor. É assunto aqui para o Henrique Krigner já. O Krigner, esse encontro é Lula-Donald Trump, será que de uma vez por todas a gente resolve das tarifas? Porque as tarifas não deixam de ser um modo de governar do presidente Donald Trump. Não sei se a gente consegue escapar, mas a gente pode amenizar, não?
Olha, deveríamos tentar, viu, Nonato? Mas se nós vamos conseguir, é bastante imprevisível, porque existem muitos fatores que motivam as tarifas. É uma questão de aproximação política, também na questão de oposição à China, e tem também os fatores meramente comerciais aí, realmente, que dizem respeito ao setor. Então, é muito difícil dizer que nesse encontro vai ser resolvido. Mas o Brasil precisa negociar, especialmente considerando a questão da aproximação do Brasil com a China, que é a maior preocupação por parte dos americanos, por parte do governo Donald Trump. Quando o Donald Trump vê esse desejo de exploração, por exemplo, dos minérios, das terras raras e dos minerais críticos, como nós estamos falando agora, se vê com preocupação o fato de que a China participe em muito dessa exploração aqui no Brasil.
Aliás, falando nisso, o Krigner, nesses minerais críticos, é um ganha-ganha ou essa é uma conversa mole do governo americano para tentar, de algum modo, atuar por aqui?
Olha, com certeza eles têm um interesse muito maior do que o nosso, mas isso é um problema, eu diria até uma deficiência do nosso modelo, porque justamente o Brasil, e todo mundo sabe, quem está nos acompanhando sabe disso, o quão abençoado o Brasil é em termos de recursos naturais, especialmente nessa questão dos minerais críticos. Nesse sentido, deveríamos fazer uma lição de casa de maior eficiência na exploração desses minerais e também da reserva. Já se apontam, os estudos apontam também, especialistas falam muito sobre isso, que daqui a alguns anos vai ter mais vantagem e poderio econômico aquele país que tiver maior reserva desses tais minerais críticos, que são tão importantes para o desenvolvimento econômico de qualquer país. O Brasil ainda está deitado aí em berço esplêndido, não fazendo aquilo que poderia fazer para explorar e garantir essa reserva já trabalhada. A reserva não pode estar no solo, ela precisa já estar trabalhada. O Brasil precisa acordar. E aí, essa parceria com os Estados Unidos, por um período de tempo, poderia ser uma alavanca para isso, Nonato.
Obrigado, Krigner. Volta daqui a pouquinho. Agora são 6 horas e 45 minutos. 6h45, está na hora do É da Sua Conta, a parceria do Banco PicPay com a Jovem Pan. Alê Lupe já está por aqui. Salve, Alê, bem-vindo. Deixa eu só comentar um negocinho com você, meu caro. O carnaval já está nas ruas aí. Rio de Janeiro e São Paulo no fim de semana. Recife oficialmente ontem. Na Bahia começando hoje. Claro que isso anima todo mundo. E além dos foliões, anima também comerciantes que têm novas oportunidades de negócios nesse período. Não, Ale, bem-vindo.
Olá, Nonato. Olá, audiência aqui da Jovem Pan. Pois é, Nonato, especialmente para os comerciantes, né? Eu trouxe aqui uma relação de produtos muito procurados no carnaval, porque eventualmente ainda dá tempo de preparar o estoque para faturar mais. Então vamos lá. Acessórios carnavalescos, como tiaras, bandanas, brincos, colares e máscaras variadas, óculos temáticos, pochetes decoradas, spray de espuma, tintas para cabelo, lenços umedecidos e capinhas de celular à prova d'água, Nonato. São itens aí pro comerciante ter na mão, viu?
Ah, sem dúvida nenhuma, viu, Ale? São produtos que certamente serão muito utilizados pelos foliões, ou seja, botou no comércio, certamente vai vender. Trouxe aqui um dado para você, ó. A expectativa é superar os ganhos dos carnavais pré-pandemia, ou seja, há 6 anos, pelo menos. E a estimativa da Confederação Nacional do Comércio é de uma movimentação recorde de 14 bilhões 480 milhões de reais em todo o país durante o carnaval. Eu vou te perguntar uma coisa agora, não sei se você tem aí para a gente, ó. Além dessa dica dos produtos que você citou, tem mais alguma aí para o comerciante, para o comércio em geral, Alê?
Ô, Nonato, outro dia a gente falou aqui sobre transformar o celular em uma maquininha para fazer transações com o cartão Pix. Pois é o PicPay Tap. Com essa solução, é possível aceitar pagamentos por aproximação, sem equipamento físico, com praticidade, segurança, com parcelamento no crédito em até 18 vezes e tudo integrado ao PicPay Empresas, que é o aplicativo do PicPay para empreendedores, Nonato.
Ou seja, mesmo para quem já tem a maquininha, de repente chega lá 4, 5 clientes de uma vez, você está ali no seu comércio, tem mais alguém para te ajudar nesse cenário como um todo, isso aí vai facilitar bastante, certamente, para não perder venda, né, Ale?
Ah, sem dúvida, basta a gente ver as imagens aí dos carnavais, né? Ou para quem frequenta aí, normalmente você tá ali comprando alguma coisa e já tem um monte de gente comprando, ajuda porque tem a mobilidade do celular, você leva o PicPay Tap para onde você precisar, Nonato.
É isso, e muitas vezes o comerciante tem ali parentes ajudando, às vezes é um negócio familiar, então dá para atender mais pessoas, sem dúvida nenhuma, a partir desse dispositivo. Ale, obrigado, amanhã tem mais, hein, meu caro?
Grande abraço para você, Nonato, até amanhã.
Valeu. 6:48, a plataforma de jogos Discord, especialmente voltada para adolescentes, anunciou que no início de março vai aumentar as ferramentas de segurança. Vamos até São Paulo mais uma vez, porque o David Diogo participa com a gente e explica melhor essa condição e essa promessa aí para o mês de março. Pois não, David?
É isso mesmo, Nonato. Com as novas regras, adolescentes...
A gente teve um probleminha ali no áudio do David Diogo. Daqui a pouco ele volta atualizando para a gente essa informação da rede Discord, que promete trazer mais segurança para adolescentes que por acaso utilizam essa rede. 6:49, a Jovem Pan marcou presença em evento que contou com o lançamento da plataforma CRM Bônus, que juntamente com o WhatsApp e o iFood, pretende ajudar as pessoas a lembrarem do aniversário de pessoas queridas. Acompanhe com o Matheus Dias.
A plataforma brasileira CRM Bônus, em parceria com o WhatsApp e o iFood, apresenta o Presente A, uma ferramenta de inteligência artificial que serve para relembrar o aniversário de pessoas queridas, por meio de mensagens de WhatsApp. E pelo próprio aplicativo, disponibiliza a opção de enviar presentes às pessoas, mesmo sem saber o endereço delas. O CEO e fundador da plataforma, Alexandre Zouco, destaca que essa modalidade não existe em nenhum lugar do mundo.
O importante é que as pessoas gostem, amem e sejam mais cordial. Presentear ou não é uma consequência, mas ser gentil e dar parabéns pelo próprio WhatsApp é uma obrigação. Então você colocar a lista ali de todos os seus clientes, todas as parcerias comerciais, sua família, tio de que mora fora, primo, amigo de infância, da faculdade, colocar todo mundo 100, 200, 300 é de graça e sempre será. Esse é o Presente A, uma iniciativa CRM Bônus com iFood, que inicia hoje.
E viralizou nas redes sociais, justamente por esquecer o aniversário dos amigos, foi o apresentador Marcos Mion, que recebeu cobranças públicas do Neymar e do Keló.
Mas é normal os amigos, alguns amigos e uma família, uma turminha esquecer o aniversário de vocês, ou é só comigo que acontece, hein? Porque assim, eu entendo, tá corrido... Eu entendo, excesso de coisa nesse começo do ano, tem gente de férias, tá todo mundo muito ocupado. Mas que dá uma chateadinha, dá, né?
Primeiro o Teló, agora eu e sempre a mesma pessoa. Ô, Mion, já tá virando marca registrada, hein? Vai ter que tatuar agora aqui no pescoço. Só quero ver.
O apresentador é embaixador e sócio do Presente A. E diz que agora o problema está resolvido.
Essa ação que a gente fez de lançamento acabou sendo muito bem sucedida, porque começou com o Michel Teló e já foi um auê, saiu em todo lugar, programa de TV. Aí eu fiz a minha resposta, falei que eu tinha tatuado o Michel Teló no braço, a data do aniversário dele no braço. Aí entrou o Neymar. Ou seja, isso foi uma prova de que o assunto esquecer aniversário, lembrar aniversário, ele é muito presente no dia a dia de todo mundo.
Aniversário de parente a gente até lembra. Quando não, marca aquele círculo no calendário para não esquecer. Agora, quem não é tão próximo só recebe parabéns se o Facebook avisa ou se a pessoa posta um story no Instagram primeiro. A novidade faz com que você lembre de quem merece ser lembrado sem precisar sair do aplicativo mais usado pelo brasileiro, WhatsApp. O CEO do iFood, Diego Barreto, ainda reforça que as informações sobre endereços dos presenteados não serão divulgadas.
O iFood, ele tem o endereço da casa das pessoas, porque elas um dia cadastraram. Para receber o presente pelo presentear, essas pessoas vão ter que autorizar. Então é um processo que significa uma total, um total respeito à privacidade do usuário. Se a pessoa o presente é encaminhado. A pessoa que manda o endereço, ela não tem acesso. Desculpa, a pessoa que manda o presente, ela não tem acesso ao endereço. Só o iFood que passa o endereço para o entregador para que ele possa fazer a entrega do presente.
A ferramenta é 100% gratuita e vai ser disponibilizada aos usuários pelo WhatsApp após cadastro.
E olha só, o Ministério Público decidiu investigar a atuação do delegado que conduziu o caso da morte do cão Orelha em Santa Catarina. Você deve se lembrar desse caso. Confira os detalhes com a participação do Arthur Westphalen.
O Ministério Público de Santa Catarina pediu ontem para que a Polícia Civil realize, se possível, a exumação do corpo do cão Orelha para realizar uma nova perícia sobre as agressões sofridas pelo cachorro. Este pedido acontece apenas um dia depois do Ministério Público ter também pedido à Polícia Civil para que refaça alguns depoimentos, isto referente ao inquérito de coação de testemunha que corre paralelamente à investigação das agressões do cão Orelha. O Ministério Público entende que o inquérito apresentado pela Polícia Civil nos dois casos apresentou diversas lacunas e inconsistências e agora está requisitando que a polícia refaça partes do trabalho para depois avaliar se vai ou não oferecer denúncias tanto contra os adultos no caso de coação como também contra o adolescente responsabilizado pelas agressões no caso do Orelha. Também ontem, o Ministério Público instaurou um procedimento preparatório para apurar se o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, deve ser investigado por abuso de autoridade e o vazamento de informações sigilosas. É apenas uma parte inicial deste possível procedimento.